Parashat esta semana es Parashat Acharei Mot. A grande maioria da Parashat, a primeira parte da Parashat, trata sobre todo o serviço do Kohen Gadol e Yom Kippur. Todos os detalhes, inclusive a porção que nós lemos no Yom Kippur de manhã, na hora da Tfilah, que conta sobre todos os detalhes, como era feito o serviço nesse dia sagrado. Além disso, também constam as proibições do dia de Yom Kippur também nessa parasha. Em seguida, a Torá fala também sobre a proibição de fazer sacrifícios fora do templo e de jorrar o sangue do animal num altar fora do templo e assim por diante. E depois, no final da parasha, a Torá fala sobre imoralidade. A Torá fala que como os atos que Maaseret Mitzrayim, como os atos da terra do Egito que vocês estavam morando até agora, vocês não vão fazer, e como os atos da terra de Canaã que eu estou levando e trazendo vocês para lá, vocês não vão fazer, vocês não vão seguir os estatutos deles. Vocês vão fazer aquilo que eu estou ordenando, as minhas leis, os meus estatutos, vão guardar as minhas mitzvot, vão viver com elas. E aí a Torá começa a falar todas as relações ilícitas, tanto com a esposa do outro, com parentes, etc., com homens, homem com homem, etc., tudo isso que a Torá proíbe por completo. E aí a Torá termina dizendo, e vocês vão tomar cuidado, para que a terra de Israel não vomite, esse é o termo, falou, takihara, que a terra não vai vomitar vocês, assim como ela está fazendo com os povos que moram até agora lá, que ela vai cuspir eles para fora de lá, uma vez que eles são pessoas imorais. É interessante que quando a Torá fala aqui que vocês não vão fazer como os atos deles, não está escrito não façam como os atos dos egípcios e dos cananitas. A Torá fala, não faça como os atos da terra do Egito e como os atos da terra de Canaã. E Rav David Feinstein pergunta, por que a Torá usa esse termo? Deveria ter falado, não faça como os egípcios. Eles é que se comportam mal, não faça como os cananitas, não como a terra do Egito, a terra de Canaã. Diz o Rav David Feinstein que a Torá aqui está querendo nos mostrar qual é a fonte do problema. Por que justo não pode fazer como os atos dos egípcios e dos cananitas? Parece que eles são os povos mais imorais que tinham na época. E de fato, esse era o fato. Os egípcios e os cananitas eram os piores. A Torá está querendo te demonstrar por qual motivo, o que acontece, por que que os egípcios têm esse comportamento tão horroroso e por que que os cananitas têm esse comportamento. Vem a Torá e te diz, Eretz Mitzrayim, a terra do Egito e a terra de Canaã. A terra do Egito era uma terra próspera. A terra do Egito, uma terra super bem irrigada pelo Nilo, e quando o Nilo subia, era uma beleza. Plantações, a terra de Canaã também. Nós vemos quando o povo de Israel vai entrar e manda os espiões, eles veem como tem frutas enormes, suculentas. Era uma terra muito fértil. Esses dois lugares, portanto, a terra do Egito e a terra de Canaã, são duas terras muito prósperas. E a Torá está nos demonstrando que existe uma conexão inversamente proporcional entre a prosperidade da terra e a imoralidade das pessoas que moram nela. Quanto mais bela é a terra, quanto mais próspera é a terra, o comportamento das pessoas vai cada vez decaindo mais. Isso que a Torá está querendo mostrar aqui é o que nós vemos, infelizmente, nos nossos dias também. Que países que acabam se desenvolvendo mais, as pessoas começam a ter um comportamento cada vez menos moral. Interessante também, no final da nossa parashá, que além dessas mitzvot bem claras escritas aqui, dos versículos do final da nossa parashá, aprende-se diversas regras para a Torá de uma forma em geral. Por exemplo, a Torá fala aqui, Ushmartem et chukotai, vocês vão guardar os meus estatutos, vet mishpatai, as minhas leis, asher yaseh otam ha'adam v'chai bahem, que o homem vai fazer e vai viver com elas, ani Hashem, eu sou Deus. Nossos sábios aprendem daqui, dessa linguagem, Ushmartem, todas as vezes que a Torá fala em guardar mitzvot, não fazer as mitzvot, guardar as mitzvot, nossos sábios dizem que é estudar. Fazer é fazer. E guardar as mitzvot significa que você estuda para poder fazer. Então você está guardando elas, você está protegendo elas, porque você sabe como fazê-las. Então aqui nós temos já uma obrigação, o Shmartem et Chukotai, você tem a mitzvah de estudar e saber o que você deve fazer. E daqui saem todas as leis. Quer dizer, que deve-se estudar as leis do cotidiano, que deve-se estudar as leis que não são tão cotidianas, que quando está chegando um Yom Tov, deve-se estudar as leis relativas àquele Yom Tov, para poder saber como se comportar naquele Yom Tov, e assim sucessivamente. É interessante que o Mishnah Brura, na introdução dele, que é um livro de leis, ele diz que nesse versículo nós temos uma prova, o que nós devemos estudar primeiro. Vocês vão estudar os meus estatutos e leis. Mas por onde eu começo? Tem muitas leis, a Torá é infinita. Por onde eu começo? Por isso diz o Mishnah Brura, olha a continuação do versículo. Aquelas que o homem vai fazer e vai viver com elas. Começa com as mitzvot mais cotidianas. O dia a dia. Como se reza? 3 vezes por dia tem que rezar, tem que saber as leis da reza. Shema, faz 2 vezes por dia, tem que saber as leis do Shema. Brachot, a pessoa come o tempo todo, a pessoa vai ao banheiro, e assim sucessivamente, tem um monte de brachot no dia a dia, tem que saber quais são as leis dessas brachot. Shabbat, é super cotidiano, toda semana, tem que saber as leis de Shabbat. E depois, vão vindo os Yamim Tovim, que já não são tão cotidianos, mas de qualquer forma também, a cada X tempo ele aparece de novo. Tem que saber as leis do Yom Tov, tem que saber as leis de Pesach, leis de Shavuot, leis de Sukkot, leis de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Hanukkah, de Purim, e assim por diante, os jejuns. Além disso, desse mesmo versículo, aprendem nossos sábios no Talmud, Asher yaseh otam ha'adam v'chai bahem, que o homem vai viver com a Torá. Viver com a Torá e não morrer com a Torá. Isso significa, dizem nossos sábios, que a grande maioria das mitzvot da Torá devem ser cumpridas se elas não estão colocando em risco a vida da pessoa. Mas, se uma pessoa está em risco de vida, então ela deve abrir mão de fazer aquela mitzvah para poder salvar a vida daquela pessoa. Com exceção de 3 pecados capitais, as relações ilícitas, assassinato e idolatria, que isso não tem jeito. Isso mesmo que a pessoa está em perigo de vida, ele deve entregar a vida dele e não profanar um desses três, dessas 3 mitzvot. E o resto da Torá, existe uma diferença também se é em público, se não é em público, se estão forçando ele para poder tomar de exemplo as outras pessoas também profanarem, ou o sujeito só está forçando ele porque ele quer se divertir dessa forma. Mas de uma forma geral, quando se trata agora, sem falar que alguém está forçando a pessoa a descumprir uma mitzvah, mas uma situação está forçando ele. Então, por exemplo, obviamente, se uma pessoa está passando mal, por exemplo, no Shabbat, então a pessoa vai cuidar dessa pessoa como se fosse um dia de semana. Precisa profanar o Shabbat para salvar a vida dele. Ah, mas se ele não está morrendo e não é nada perigoso e é só uma dorzinha de cabeça, então é óbvio que você não pode profanar o Shabbat. Sim, então existem as leis que giram em torno dessa lei. Vahai Bahem, você deve viver com a Torá e não morrer com a Torá. Além disso, no final da nossa paraxá também aparece um versículo que fala Ushmartem et nishmarti, vocês vão guardar a minha guarda. Explicam nossos sábios o que vem a ser isso. Isso é a obrigação que tem os sábios de fazer cercas em torno da Torá. Todo mundo concorda que um sujeito que vai entrar numa usina atômica, ele precisa estar vestido com uma roupa específica. Se ele não entra com essa roupa, ah, é só um minutinho. É só um minutinho, mas a pessoa está arriscada a conseguir danos gravíssimos. Assim também nossos sábios enxergaram em determinados pontos da Torá, que esse ponto aqui, se eu deixar as pessoas chegarem até aqui, é perigoso. Pode ser que não vai acontecer nada, mas pode ser que sim vai acontecer. O Shmartem et Mishmarti diz a Torá, vocês vão fazer, montar uma guarda para a minha Torá, vocês vão proteger. E não só os sábios têm essa obrigação de fazer proteções para nós, mas dizem nossos sábios que cada pessoa também pode fazer as suas proteções. Se uma pessoa enxerga que, olha, se eu fizer isso, eu tenho medo que eu vou chegar a profanar alguma mitzvah da Torá. Então a pessoa pode montar uma guarda para ele próprio. Eu não vou fazer isso para não chegar a fazer aquilo. Uma outra coisa também que tem na nossa paraxá é a mitzvah que nós lemos antes, como os atos da terra do Egito e como os atos da terra de Cnã, vocês não vão fazer. Diz a Torá, uvuchukoteihem loteilecho. E nos estatutos deles vocês não vão seguir. Existe aqui uma proibição de fazer algumas coisas que não são o espírito da Torá. Mas é interessante que eu justo ouvi esses dias uma explicação muito interessante sobre esse versículo. Se não me engano é o Al-Sheikh HaKadosh que fala. O que quer dizer o Chukoteihem Loteilecho? Nós sabemos que a Torá dá nomes diferentes aos tipos de mitzvot. Existem mitzvot que são chamados de mishpatim, que são leis que, como diz o Midrash, se a Torá não tivesse falado para nós, alguém teria que fazer isso. Quer dizer, uma coisa não pode matar. Uma coisa que o cérebro humano tende a dizer que não pode fazer uma coisa dessas. É, não pode roubar. Também é uma coisa que... Existem as mitzvot que são chamadas chukim. Chukim são mitzvot que nós desconhecemos qual o motivo. Ou em outras palavras, a Torá não fala qual o motivo. Sabe o Chumash? A Torá fala não pode comer tal carne. A Torá fala não pode beber tal leite. A Torá fala não pode misturar leilinho. E assim por diante. A Torá não te fala qual o motivo. A Torá fala isso, ponto. Mas, mesmo os chukim, nós vemos dezenas e centenas de páginas que nossos sábios analisam essas mitzvot. Mesmo essas mitzvot têm muito a se aprofundar. São chamadas de chukim, como diz o Midrash, são as mitzvot que o Yetzer Hará e os povos do mundo falam para a pessoa: é, você vai ficar fazendo isso, o quê? Mas no fundo são mitzvot, e por mais que nós desconhecemos o motivo apresentado de uma forma aberta na Torá, há o que se aprofundar. Todos eles têm motivos. Talvez até mais motivos que os Mishpatim. Tudo questão da pessoa se aprofundar, estudar, e ela vai acabar encontrando um monte de motivos para aquelas mitzvot. Além disso, existem aí dois que são mitzvot, testemunha, Shabbat, é testemunha que Deus criou o mundo, Pesach, testemunha que Deus nos tirou do Egito, e assim, existem mitzvot que são por algum fato histórico. Agora, aqui, quando a Torá fala que não é para você seguir as leis dos outros povos, a Torá usa a linguagem Chukoteihem Loteilecho. Não siga os chukim dos outros povos. Ou seja, aqui sim nós poderíamos traduzir não seguir os dogmas dos outros povos. Não, eu vou seguir o dogma do outro povo. O que a Torá está querendo dizer? Lógico que de uma forma simples a Torá está querendo dizer que você não pode seguir as leis que outras religiões e outros povos têm. Mas é óbvio, a grande maioria dessas coisas são contrárias a outras mitzvot da Torá, então é óbvio que eu não vou fazer. O que a Torá está querendo dizer, então, Chukoteihem Loteilecho? Então explica-se da seguinte forma. Quando você vai fazer as minhas mitzvot, quando você vai guardar as minhas mitzvot, Mishpatim, Chukim, Eidot, não faça como os Chukim, como os dogmas deles. Você vai guardar uma mitzvah minha, diz Deus, eu não quero que você faça ela para mim, de olhos fechados, eu faço e pronto. Porque é dogma. Eu não sei, não me interessa, não quero saber, não. Quando você vai guardar e vai fazer alguma coisa que Deus está te ordenando, não faça como um dogma. Estude, se aprofunde, entenda, perceba como tem muito mais por trás daquela mitzvah. Você vai comer maçã no seder? Saiba que essa maçã tem N motivos por trás dela. E você precisa entender. E quando chega a noite do seder, nós falamos na Agadá, que Rabban Gamliel diz, todo aquele que não falou essas três coisas, explicou-as na noite do seder, não cumpriu a obrigação. Como assim não cumpriu a obrigação? A obrigação na noite do seder não é entender porque eu como a maçã. A obrigação na noite do seder é eu sentar e comer maçã. Diz Rabban Gamliel, mas não é assim que se cumpre mitzvot. É verdade que você vai cumprir a mitzvah só comendo a maçã. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você coma a maçã sabendo por que você está comendo, o que ela está te transmitindo. Por isso você precisa verbalizar isso antes de comer a maçã e pensar nisso quando você está comendo a maçã, que isso representa algo muito mais profundo. Quando a Torá fala sobre a Keidat Yitzhak, Abraham está levando o Yitzhak para sacrificar ele a princípio. E ele não está indo sozinho. Abraham está levando dois ajudantes, Eliezer e Ismael. E quando eles chegam próximos da montanha, do Monte Moriá, Abraham fala para os dois, vocês ficam aqui. E nós, eu e Yitzhak, vamos nos curvar. Nishtachavé. Vamos nos curvar perante Deus e retornaremos. Pergunta Rav Hirsch, não. Você, Abraham, está levando lenha, está levando uma faca. Todo mundo aqui está percebendo, por mais que só você sabe que Deus te ordenou sacrificar teu filho, mas todo mundo está percebendo com esse material em mãos que você vai fazer um sacrifício. Tanto faz seu Yitzhak ou se é outra coisa, mas você vai fazer algum corban agora. Todo mundo sabe disso. Por que você precisa falar para os seus dois acompanhantes? Fiquem aqui, nós vamos nos curvar para Deus e vamos voltar. Fala para ele de uma vez, você vai fazer um corban. Você não está escondendo isso de ninguém. Está na cara que você vai fazer um corban, vai fazer um sacrifício. Diz o Rav Hirsch, quando Abraham Avinu faz um sacrifício para Deus, não é apenas pegar o animal e fazer a shchitá e colocar em cima do altar. Não é isso que é o korban. Korban é nishtachavé. Korban, ele se subjuga a Hashem. Ele entende o que ele está fazendo. Ele se coloca abaixo de Hashem. Ele se curva perante Deus. Isso é fazer um korban. O korban não é só o ato. Tem que ter um acompanhamento também da pessoa. Diz o Rav Hirsch, é muito interessante. Muito mais para frente, quando o povo de Israel sai do Egito, eles estão no meio do deserto. Bilam, Balak, vem para cima deles e querem amaldiçoar o povo. E o Bilam pede para o Balak lá fazer sacrifícios, 7 sacrifícios, etc. Como está escrito lá a linguagem? Hityatsev alolatecha. Fique de pé junto do sacrifício. Hityatsev, lehityatsev é quando a pessoa fica reta. Isso quer dizer lehityatsev. Lá, quando se trata de um Balak e um Bilam, quando vão fazer um sacrifício, eles fazem os atos só, mas o coração deles não está acompanhando nada. É um dogma, vou fazer, nu e cadê? Você não faz os atos só para fazer os atos. Você precisa fazer os atos e saber o que você está fazendo. Você está servindo a Hashem, então sirva a Hashem com o coração. Não adianta só fazer as ações, precisa ter os dois, as ações e o coração. Abraham Avinu sim nos ensina Nishtachavé, nós vamos nos curvar perante Deus. Não vou fazer só o sacrifício. O sacrifício é a ação. Mas junto dessa ação tem que ter um pensamento, tem que ter um comportamento, tem que ter muito mais profundidade. Assim também na nossa Parashá, a Torá está nos ensinando aqui o Hukoteihem Loteilecho. Você vai cumprir uma mitzvah, cumpra a mitzvah com tudo que você tem direito. Saiba que as mitzvot não são apenas uma coisa, um ato simples que você está fazendo. Você precisa entender muito mais além. Você precisa saber quando você faz, tem muito mais para se aprofundar e pensar nisso, se aprofundar e fazer os atos de fato do fundo do coração com todos os pensamentos.